MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata de uma questão bastante séria: a queda nas taxas de cobertura vacinal de crianças no Brasil. Um exemplo muito preocupante é o caso da poliomielite, uma doença que tinha sido erradicada no país desde a década de 1990. A média da cobertura vacinal em 2012 era de quase 97%. Agora, 10 anos depois, esse índice caiu para 44,59%. Ou seja, nem mesmo metade das crianças que deveriam ter sido vacinadas contra a polio receberam a vacina. Para falar sobre esse tema, o programa recebe o promotor de justiça Davi Kerber de Aguiar, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Davi, como acabamos de falar sobre os dados nacionais, os números no Paraná, infelizmente, também são preocupantes. Segundo o DataSUS, ainda usando como exemplo a vacina contra a poliomielite, em 10 anos, a cobertura vacinal no Paraná caiu também de 97% para menos da metade. Até outubro, esse índice estava em apenas 48%. Por que que isso é tão preocupante? É possível que há alguns anos a gente veja muito mais pessoas com as sequelas dessa doença? Porque, no caso da poliomielite, é uma doença com sequelas terríveis, não é?
Sim, é muito preocupante, sim, essa situação, né? Essas sucessivas quedas nos índices de alcance da vacinação contra a poliomielite pode levar o Brasil a ter registro dessa doença até então erradicada. Desde 2015, a cobertura vacinal em solo nacional está abaixo do mínimo recomendado pela OMS, que seria de 95%. Fora esse patamar, a população não pode ser considerada protegida. E a gente sabe que há várias causas para esse fenômeno que é chamado de hesitação vacinal, quando há vacinas disponíveis, mas não estão sendo aplicadas por algum motivo. E um desses motivos é a falta de conhecimento sobre as doenças e suas consequências. Na verdade, o que acontece é uma falsa sensação de segurança para algumas doenças que as pessoas nunca viram acontecer as consequências. Por isso, acham que não precisam vacinar seus filhos e a si próprio. E a polio é um exemplo disso, pois no Brasil, como já citado, há anos não tem relatos dessa infecção, mas o fato é que mundialmente o vírus ainda circula, e o que torna esse risco real, então, de contágios no Brasil. No caso, o risco efetivo é o quê? É ter novos casos de polio, que é associado à paralisia infantil, que pode levar a uma gravidade eterna na criança e adolescente, que é a atrofia dos membros inferiores. Enfim, essa situação, além de representar um direito individual da criança e do adolescente às vacinações, ele não deixa de ser também um direito real da coletividade. É só a gente conseguir imaginar uma criança infectada e sem vacinação frequentando uma escola, a capacidade de contágio que isso pode representar naquele meio e depois expandir numa sociedade como um todo.
Eu, quando criança, na minha cidadezinha lá do interior, eu tinha colegas que tinham tido paralisia infantil. Duas pessoas com que tinham uma perna atrofiada. Era uma coisa que, no meu tempo de infância, se via. E isso desapareceu. Imagine voltar a ter uma coisa dessas por falta de consciência e de conhecimento, né? Inacreditável. Doutor, o que é que diz a lei quanto à vacinação de crianças e adolescentes? É um direito das crianças? É um dever dos pais? O que diz a legislação a respeito?
É muito claro, não há dúvidas, né, que a realização da vacinação é um direito essencial da criança e do adolescente, que além do caráter de prevenção individual, como eu já citei, tem esse caráter de imunidade geral da população e de controle de doenças graves. Por isso, não pode se submeter a essa discricionalidade dos pais ou responsáveis em não fazê-los. No caso, a legislação também é clara. O artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever da família assegurar sempre com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida e à saúde, e nisso se inclui a vacinação de crianças e adolescentes. O mesmo estatuto também é claro, no artigo 14, parágrafo 1º, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No caso do Brasil, a Lei Federal 6259 de 75 estipula que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Plano Nacional de Imunizações, o qual definirá, entre outros, as vacinações de caráter obrigatório, entre elas a polio. Por sua vez, o decreto 78.231 de 76, que regulamenta essa lei, deixa claro também que é dever de todo cidadão submeter-se, e os menores, os quais têm a guarda e a responsabilidade, à vacinação obrigatória, que na verdade só é dispensada caso a pessoa apresente o atestado médico contraindicando de forma explícita o porquê que aquela vacinação não pode ser dada para aquele indivíduo. E nesse ponto o Brasil tem que se orgulhar, o nosso programa nacional ele é considerado uma referência nacional de política pública de saúde gratuita.
Uma referência mundial.
Mundial, porque ele, além de referenciar crianças e adolescentes, referencia também idosos e algumas pessoas com deficiência e adultos, prevendo também a vacinação gratuita desse público. E a gente não pode esquecer que a própria OMS não cansa de alertar a gente que as vacinas evitam entre 2 a 3 milhões de mortes por ano, fora aquelas que deixam sequelas. Ou seja, em termos de morte, evita 4 mortes por minuto no mundo. Lembrando que a vacinação, além de ser um mecanismo de proteção, então evita esse adoecimento e sequelas irreversíveis como cegueira, surdez e paralisia infantil, que mostra a gravidade de não vacinar nossas crianças e nossos adolescentes.
E quando os pais deixam propositalmente de vacinar os filhos, eles estão cometendo algum crime? Podem ser responsabilizados? Tem penas previstas para isso?
Sim, a gente ficou claro que a legislação deixa muito latente a responsabilidade dos pais ou responsáveis de efetivar esse direito de criança e adolescente à vacinação. E uma das consequências possíveis disso é a aplicação de uma sanção de 3 a 20 salários mínimos de referência, no caso salários mínimos, né, previsto no artigo 249 do Estatuto da Criança e Adolescente. Se tiver reincidindo, inclusive, dobra essas multas. E nos casos mais graves, em que não teve jeito de convencer esse responsável legal, ou pai ou mãe, da obrigação e da importância disso, pode até ser mesmo responsabilizado por crime, conforme o artigo 268 do Código Penal, que se trata de infrações de medida sanitária preventiva, que tem uma pena de detenção de um mês a um ano, e multa. E se houver casos mais graves e reiterados dessa falta de conscientização do pai e mãe e responsável legal, dependendo da situação e da gravidade, pode até implicar em perda da guarda dos filhos, se isso for reiterado. E se levar a óbito, a situação fica pior ainda. Se eventualmente a falta da vacinação levar uma criança ou adolescente em óbito pela essa irresponsabilidade no poder familiar, é possível, inclusive, responder por homicídio culposo, que é aquele homicídio sem intenção, mas não deixa de ser homicídio, e a detenção é de 1 a 3 anos, podendo ser agravada em alguns casos.
Doutor Davi, as escolas podem negar matrícula para as crianças que estiverem sem o esquema de vacinação em dia?
Ótima pergunta. Não podem negar em hipótese nenhuma, tá? Mas, contudo, a matrícula e rematrícula escolar dos filhos menores, os pais ou responsáveis devem apresentar a carteira de vacinação do estudante. Então, frequência escolar não pode negar, mas essa apresentação da carteira é obrigatória. A obrigatoriedade é válida, então, para todas as instituições de ensino, você tem que deixar claro que tanto pública como particular, que oferecem educação infantil, ensino fundamental ou médio, conforme a nossa lei estadual 19.534 de 2018. Então, nossos 399 municípios, os estudantes devem apresentar essa carteira de vacinação, que é conforme disponibilizado pelo secretário de Estado da Saúde, e o Ministério da Saúde prevê quais são as obrigatórias. Repetindo que só será dispensado, e é uma exceção, ao aluno que apresentar um atestado médico dizendo que não é possível no caso dele. Vamos dar um exemplo, o aluno ser alérgico a algum componente da vacina, o que é muito raro e excepcional. Mas conforme já dito, a falta da apresentação da carteira ou a constatação de falta de alguma vacina obrigatória não pode impossibilitar a frequência desse aluno. Porém, a situação deverá ser regularizada em um prazo de 30 dias pelo responsável, pai ou mãe, sob pena de comunicação imediata ao conselho tutelar que vai adotar suas providências no seu âmbito de atuação. E um dado importante, talvez alertar a população, que se eventualmente houver a perda dessa carteira de vacinação, é possível se dirigir à unidade de base de saúde mais próxima ou de referência da família e tirar uma segunda via. Atualmente, mesmo se houver mudança de interesse, o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização prevê o resgate do registro no âmbito nacional.
É muito interessante. Então, a escola pode e deve exigir a apresentação da carteira de vacinação. Não pode impedir a criança de frequentar as aulas, mas se ela não tiver esquema de vacinação, leva o fato ao conselho tutelar e aí sim os pais e os responsáveis vão sofrer as consequências disso. Acho que está bem claro, né? Isso vale até o ensino médio, então.
Perfeito, até os 18, né? Ensino infantil, básico, como um todo, até chegar aos 18 é obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes, exatamente.
E é possível denunciar uma situação de negligência da família que não vacina os filhos? Por exemplo, alguém conhece uma família que efetivamente não leva os filhos para vacinar. Ela pode levar isso a algum órgão público? A quem isso deve ser relatado?
Excelente pergunta também, porque não é só um pode, né? Na verdade, é um dever de todos, sejam familiares ou não. Qualquer cidadão que tenha conhecimento de uma omissão vacinal, por exemplo, ele tem o dever de comunicar, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei 13.431 de 2017. No caso, pode denunciar de que forma? Pelo Disque 100, que é o canal de recebimento e monitoramento de denúncias, né, contra crianças e adolescentes, ao Conselho Tutelar, que é o órgão primário de atuação, e até mesmo ao Ministério Público. E com relação ao Disque 100, o que é interessante alertar a população, que é possível até mesmo fazer denúncia anônima. Às vezes a pessoa não quer denunciar com medo de ser identificada e sofrer eventualmente uma represália ou um mal-estar com aquela família. É possível indicar todos os dados dessa criança, onde mora, quem são os responsáveis, e não se identificar que será tomada as condutas, comunicação pelo Disque 100, tanto do Conselho Tutelar, como também para o Ministério Público.
Interessante isso que o senhor disse, que não é só uma possibilidade, mas é uma obrigação, né? Então, cabe a toda a sociedade zelar para que essas crianças sejam protegidas. Então, cada cidadão tem esse dever, se tiver conhecimento, deve levar para o poder público.
Perfeito. É aquela situação, a gente que foi cuidado, a gente tem o dever de cuidar do próximo como um todo, especialmente as nossas crianças, nossos adolescentes, né, que não tem culpa, eventualmente, numa responsabilidade de um adulto. Por isso que a legislação coloca muito claro, é dever de todo mundo, é do poder público, é da família e também de todo e qualquer cidadão brasileiro.
Doutor, e como é que o Ministério Público atua nessa questão diretamente? Há muitas demandas, como é que tem sido?
Sim, o Ministério Público tem atuado diretamente em tais situações. É, quando naquele prazo de 30 dias após a matrícula, os pais ou responsáveis não regularizam a fiscalização obrigatória, o Conselho Tutelar é comunicado, como eu já citei, e o Conselho, obviamente, tenta orientar, advertir os pais dessa obrigatoriedade. Caso persista essa omissão, aí sim se representa o Ministério Público, que também vai tentar uma resolução consensual, obviamente, mas caso não seja positiva, apresenta uma ação na Justiça, na Vara da Infância e Juventude, visando a aplicação de multa por dia de atraso, cada dia que se atrasar a vacinação, né, até ser feita, e no final a aplicação de uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Nesses casos mais graves, inclusive, como citado, o promotor de justiça vai requisitar a instauração de inquérito policial e, caso confirmado o crime, vai ser denunciado penalmente. Por outro lado, há também um trabalho preventivo pelas promotorias de justiça das mais diversas cidades, também visando atuar junto aos gestores da saúde para o quê? Para ampliar a oferta da vacinação, inclusive tentar incluir vacinação no ambiente escolar em horário diferenciado junto às unidades básicas de saúde, justamente para não haver nenhuma, entre aspas, desculpa ou omissão que seja justificada por uma não atuação do poder público.
Ah, isso é interessante. Então, o Ministério Público atua na outra ponta também, né, do fornecedor da vacina, fiscalizando o poder público na oferta de vacinas.
Exatamente, a gente atua também preventivamente. De que forma essa oferta está acontecendo? Isso que eu acho interessante. Desde os locais, tentando ampliar essa cobertura vacinal nos locais em horários, eventualmente tentando em conversa com gestores e negociações com ele, abrir unidade de base de saúde aos sábados, em horários prolongados noturno, e como eu citei, alguns municípios, inclusive, estão havendo vacinações no ambiente escolar.
O que o senhor diria para pais que têm dúvidas sobre vacinar ou não os filhos? Por exemplo, alguns mitos que existem que a vacina pode não ser boa, pode prejudicar, um mundo de bobagens que a gente ouve dizer por aí. O que, que o senhor diria a pais ou responsáveis que têm dúvidas ainda sobre se devem ou não vacinar os seus filhos?
Eu diria que a vacinação é uma invenção brasileira. Mundialmente já foi confirmada a sua eficácia, há muitos anos isso já é constatado, tanto que se erradicou várias doenças em função disso, e no Brasil a polio é um grande exemplo desse. Então eu diria assim que a gente sabe que os filhos da gente são o nosso maior patrimônio pessoal do coração, né? E eu acho que não vacinar um filho é deixar esse patrimônio do coração, essa coisa tão importante para o pai e mamãe, em risco. Então, eu oriento do fundo do coração, né, que vacinem seus filhos. Quem ama, cuida. E vacinação é uma prova de cuidado.
Doutor Davi, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Este programa teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.